em relação à industrialização. Porque a gente tem esse benefício porque a gente está longe do país e tem esse benefício aqui, e a gente garante também a mão de varamento. Isso que é importante, essa história toda.
Então as pessoas, elas ainda não entenderam ainda o que está acontecendo.
Não, porque se você garantir quase 97% da floresta intacta ainda, porque as pessoas estão aqui, trabalhador, não estão desmatando nada. Diferente do sul do país, né? Que acabou a Mata Atlântica e está aí. Na situação toda, e então tem esse ataque a nós todo tempo. Todo tempo tem esse ataque para nós. E fica bem claro isso, que para as empresas produzir aqui em Manaus, ela tem que ter o mínimo de industrialização. Senão ela não tem, ela não pode fazer. Então, nós temos que esclarecer, por isso que a gente agradece a vocês que estão esclarecendo isso. Inclusive, ontem eu falei com os companheiros de vocês da imprensa, para a gente pegar a lei de incentivos fiscais do Brasil e mostrar o que é isso, né? Se imaginasse acabar a Zona Franca, esses quase 25 mil universitários da UEA não vão mais estudar. E o dinheiro sai de lá. Sai de lá. Ou seja, financia, sai de lá,
diretamente,
que é dinheiro nosso, né? De imposto que é para dar contrapartida, né? Então, essa é a história. Tá? Você tem ideia? Ele, nesses 3 anos, esse ministro da Economia não deixou passar nenhum produto novo. Que o produto sai de... você quer montar uma TV aqui, por exemplo. Aí o governo federal tem que fazer o PPB. PPB não é número de partido não, tá? É o processo produtivo básico. Então ele tem que montar. Lá o Ministério da Economia tem que montar para poder produzir e ganhar um incentivo fiscal. Eles não fizeram nada. O ano passado, você tem ideia, essa luz alta que está o preço, 5 empresas de fabricação de LED, lâmpada de LED, aquela lâmpada de LEDzinha, foram embora. 1.650 emprego. Né? E fabricando lâmpada de LED, a gente troca na nossa casa, né? Para consumir menos energia, né? Então, essa é uma maldade, assim, sabe? É uma maldade que não dá para entender essa maldade. Essa vingança que esse senhor quer fazer conosco. Né? Tanto o presidente como o ministro da Economia. Nosso país.
Valdemir, o que o sindicato está fazendo exatamente para trazer esse esclarecimento para quem trabalha no distrito?
Olha, ontem nós fizemos um debate no sindicato, nós convidamos todas as autoridades. Né? Pedi para nós, convidamos todos os 42 vereadores, convidamos 24 deputados estaduais, os 8 federais e os 3 senadores, e convidei o governador e o prefeito. E o próprio passo nosso é convidar todos os 62 prefeitos e os vereadores do estado. Porque a gente vai ver o quê? Virar normalmente de poço de lenha. Né? Quem conhece a história do Amazonas sabe o que aconteceu. Né? E nós não vamos aceitar isso, né? Essa posição desse governo, isso não é isso, né? E declaradamente ele disse que ele ia... Quero ver o Omar e o governador, e o Omar e o Eduardo Braga se ver com isso. É isso, é nós, né?
Ô Valdemir, a gente entende que depois da redução em 35%, primeiro foi 25%, já foi um grande baque, e depois veio essa correção para 35%. Já está valendo, já está valendo.
Está valendo.
Na prática. E para revogar, teria ainda um prazo de 90 dias para que isso realmente deixasse de ser aplicado. O tempo está correndo, até agora não houve revogação. Quanto mais demora, maior o risco para a Zona Franca?
Com certeza, você tem ideia. Agora esse mês, hoje, segunda-feira, ia começar na maioria das empresas 2 turnos. O segundo e o terceiro turno. Ia empregar 3.600 pessoas.
E não vai ter mais.
Não vai, por quê? As empresas daqui podem pegar aqui no México rapidinho e trazer para cá. Que lá tem uma maquiadora. Aqui não tem maquiadora aqui em Manaus.
Então a gente está imundado.
Você está falando que normalmente, né, nesse período do ano, essas pessoas seriam contratadas
agora, para estudo, para produzir. Nós temos uma Copa do Mundo agora aqui. Novembro é a Copa do Mundo.
Sim, seria o pico.
O pessoal, nós fizemos uma conta para fazer vários turnos para produzir e fazer a entrega dos produtos, né?
Sim.
Esses produtos não vão mais contratar. Deixaram de contratar 3.600 pessoas.
Justamente para não ter impacto no orçamento.
Lógico, ele é muito fácil. Porque ele vai contratar. Ele tem que ter plano de saúde, tem que ter isso e aquilo. Ele traz aqui do México. E se eu tenho 35%, fazer o quê?
Não estão contratando e, por enquanto, também não estão demitindo, provavelmente esperando o que vai acontecer. Já
passou de fevereiro para cá, já passou quase 3.500 demissões.
De fevereiro?
Só efetivo, isso.
No setor de metalurgia?
No geral.
No geral.
No geral, porque afeta também no setor plástico, afeta também no setor de embalagem, no geral do distrito, essa história toda.
Em 3 meses?
Em 3 meses.
3.500 postos de trabalho
a fora os temporários que se contratam também.
Mas você acredita que isso já é resultado?
Não, com certeza. Nós fizemos um acordo. Eu falei com os empresários. Né? Aliás, com as pessoas responsáveis, né? Com os prepostos, que os donos não estão aqui, né? Os donos estão lá na Europa, estão
na Ásia,
na África do Sul, sei lá onde. Aqui só tem pessoas tomando conta do processo. E olha, eu tudo não vou fazer mais. Porque eu pego lá e trago pra cá. Por que eu vou montar se o governo deu isso?
Um outro aspecto dessa lei, desse decreto, é de que a importação também se torna mais vantajosa. Na medida em que isso acontece, os postos de trabalho que estão aqui na Zona Franca e que estão sendo perdidos, o senhor acabou de mencionar, 3.500 a menos, eles não vão para o Sudeste.
Não, porque você observa o seguinte. Ele beneficiou quem? Motocicleta. Ele tem um compromisso com o pessoal que anda na carreata com ele lá. Carreata não, é.
Motocicleta.
Né? Porque quem de nós podemos comprar uma moto de 1.000 cilindrada? Pagando todos os impostos. Eu gosto. Jet ski, adoro jet ski.
Olha, eu nem categoria A eu tenho, então eu vou comprar moto.
Eu também não, não gosto. Jet ski. Aí o jet ski ataca o setor naval aqui. E as lanchas são feitas aqui em Manaus, né? E beneficiou esse povo dele lá. Então é essa situação aí. A sociedade tem que entender isso. Nós estamos falando isso desde quando ele entrou, né? O sindicato fala assim, graças a Deus, as pessoas estão abrindo, estão acordando, né? Estão acordando. Então a gente vai chegar lá. Na hora certa, nós temos que parar Manaus toda, em defesa do desemprego, em defesa da Amazônia, né?
E qual é a hora certa?
Olha, nós fizemos um debate ontem. O que nós fizemos ontem, eu vou divulgar para vocês quem foi para o debate. Desses 24 vereadores, 42 vereadores, dos 40 dos deputados federais, quem foi para conosco conversar
foi
conosco?
Foi muita gente ou não?
Não chegou nem 1%.
Nossa.
Mas nós convidamos, que não era partidário, em defesa da Amazônia, né? Eu vou divulgar para vocês quem foi só, tá?
Quem? Diz logo.
Eu vou logo dizer. Quem declarou o voto, quem declarou que ia conosco lá, era o companheiro Serafim, só que houve um nascimento do filho do companheiro, ele disse que ia lá, né? O companheiro Obama ia, mas estava em São Paulo, né? O Bosco, que entraram com a ação lá, através do partido dele, no Supremo, né? O Ciro também. Estávamos juntos para entrar com a ação lá, que nós pedimos fazer isso. Né? Ontem, parece que o governo do estado entrou com a ação no STF, né? Aí estava lá o companheiro Sassá, o companheiro Zé, que foram para lá. 5 pessoas.
Você autoridades. Tem que fazer um outro convite, que é para tirar a prova dos 9, de quem realmente vai.
Ou não. Aí nós tiramos essa proposta, segunda-feira eu passo para vocês, tá bom? As propostas que foi aprovado lá com as pessoas de várias entidades lá que foram lá conosco.
Agora, a pandemia, essa incerteza, esses sustos, eles fazem parte da Zona Franca, né? Infelizmente, esses sustos pelo menos uma vez por ano, quase.
Mas eu quero dizer o seguinte, que a Zona Franca de Manaus, ela está garantida até 73, ok?
Certo.
Foi aprovado no Congresso Nacional, no centro da nossa democracia. Aí um senhor faz um decreto, quem que vale mais? No Congresso ou um cara temporário passa por lá? E vale, é isso. O Supremo tem que intervenir, é para entrar na justiça. Os caras não quiseram entrar na justiça em defesa da Amazônia. A nossa central, ele vai aguardar essa negociação que tem hoje. Hoje é reunião de conciliação.
Mas o senhor não acha que essa medida do decreto federal, justamente imposta pelo presidente, não seria uma maneira de provocar as autoridades locais a se mexerem, a explorarem novos setores?
Não, isso é conversa, isso não existe nada disso.
O senhor acredita que há uma briga política?
Hoje o Amazonas, hoje, você tem ideia, é a briga política. Vingança política.
Vingança pelo quê?
Vingança de uma CPI que foi criada lá. É? Você tem ideia? Se você imaginar que todo dia tem 270 mil alimentação no Distrito Industrial. 270 mil por dia. Você acha que o peixe vem da onde? Lá no distrito consome 60 toneladas de peixe por semana. E vem de Rondônia, que vem de Roraima, que vem daqui.
Então a região norte.
A região norte inteira.
E vai ser afetada.
E todo mundo vai ser afetada. Né? Na sexta-feira passada, quinta-feira, o governador estava cumprindo a República lá, né? Sendo que ia dar ajustada. Quando foi de madrugada, outro dia, ele soltou o do concentrado. Acabou o concentrado. Eu sei que a empresa lá que tinha aqui é alta tecnologia. Poucos funcionários tem lá. Mas ao redor, quantas pessoas plantam lá em Maués, Guaraná, que essa empresa compra? Quantos quilos de açúcar que essa empresa compra? Que o pessoal planta lá, cana de açúcar. São mais de 15 mil pessoas que vivem disso.
Valdemir, eu tenho um outro questionamento. O senhor está falando sobre esses impactos de uma maneira geral. A gente já perguntou, inclusive, sobre essa possível estratégia do governo federal de tentar provocar, de fato, com que a gente procure novas alternativas, até porque são mais 50 anos apenas de Zona Franca. Mas dá para fazer isso sem realmente impactar diretamente a Zona Franca, não é? A excepcionalização dos produtos da Zona Franca, explica para o nosso ouvinte, o que é que isso vai trazer realmente de garantia para a sobrevivência do modelo?
Olha, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a linha branca, né? A linha branca, o pessoal entende, é a freezer, geladeira, né?
Sim.
A lápis lavar. Nós só fazemos dois produtos aqui.
O ar-condicionado.
Ar-condicionado e micro-ondas.
Isso.
Né? Que lá atrás acabaram a construção civil, né? Os apartamentos que é micro-ondas, não tá vendendo mais. Tá certo?
Ok.
Porque é bem claro, a gente produz em torno de 720 mil produtos. Eu tô imaginando quantos produtos no Brasil. Eles falam tanto, mas o computador de bordo dos carros não paga imposto nenhum no Brasil. Porque as grandes montadoras de carro não abrem o que tem lá dentro dos computadores de bordo. Você sabe o que eu estou falando, né?
Sim, sim.
Eu estrei comando o carro. Tem mais gente fiscal que a Zona Franca de Manaus. Então é muita coisa, é muita discriminação em cima da Amazônia. É brincadeira isso que acontece. Né?
Nós temos manifestação de ouvintes aqui na nossa rádio, a gente vai trazer para você, o pessoal inclusive comentando, participando. O que é que diz aí, Cléo?
Manaus não sabe viver sem Zona Franca, meu Deus, outro universitário não vai mais estudar e Belém que tem Zona Franca e as universidades estudam. Ah, tá. Talvez é por conta da sua fala de que os alunos da UEA ficarão sem
ter sem como aula, estudar. Sem ter como estudar. Porque...
Está dizendo como os estudantes do Pará estudam.
Não, lá tem no Estado Federal. Nós também temos um fundo federal aqui.
Acho que não atende a demanda,
sim,
tudo, é claro.
Né? Eu só quero dizer, eu sou da região norte, do Acre, mas nós aqui já sustentamos o nosso país, Brasil. O estado do Amazonas foi o mais rico do Brasil, na época da borracha, pessoal. Nós já bancamos esse país e fomos roubados com a semente.
Inclusive, se coloca muito esse ponto de vista que o senhor colocou agora, né? Já bancamos o país. Hoje a arrecadação daqui é bilionária, mas a distribuição quando vem de volta do governo federal? Não é justa?
Não é justa, porque não vem, cara. Essa é a situação. Esse ano agora que passou, com em torno de 105 mil diretos de emprego, que gera 535 mil, gerou 152 milhões ainda. Bilhões de reais de faturamento. Que fica no Estado para pagar saúde. Nunca arrecadou tanto esse Estado. Agora, se está fazendo bem ou não, eu não sei. né? Nessa medida definir o que vai fazer.
Nós estamos ouvindo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana. Valdemir, para a gente encerrar, então, essa nossa conversa, a partir de agora, como o sindicato deve agir nessa questão da orientação aos funcionários do distrito? E você acha que deve chegar um momento mesmo de manifestação ou de algo desse tipo?
Olha, a gente acredita que sim, mas eu entendo que nós temos que, a sociedade brasileira tem que entender o que é a importância da industrialização aqui no estado do Amazonas, tá certo? É importante isso. Importante que aqui embaixo tem 33% da água doce do mundo, tem 97% da floresta intacta, tem tonelada e tonelada de ouro aqui embaixo que nós queremos tirar com responsabilidade. Tem outra via, nós temos esse direito, né? Porque o agronegócio tem 100% incentivo fiscal. Como é que vai contar boi? Se colocar boi lá, ele tem incentivo fiscal. E nós não temos esse direito? O que é isso? Né? Nós temos que produzir, substituir a importação para ser mais barato para nós, para todo o Brasil. É isso que nós queremos. Nós não queremos tudo, não. É, na época que queriam produzir carro aqui, a gente não quis, a gente dizia, carro aqui não, é maquiagem. Né? Os carros ficam lá onde está mesmo, porque para transportar o carro é muito caro. Daqui para lá. Então nós queremos o que é bom para nós e para o Brasil. E se for necessário, se não for resolvido esse problema, que nós temos esse direito na Constituição brasileira, nós vamos fazer, pedir à sociedade, não só aqui do estado, toda a Amazônia. E lá, a fábrica de camisinha lá no Acre vai acabar também, que lá tem látex. Então, o pessoal tem que entender e conhecer a Amazônia, tá certo? Tem gente no mundo que conhece mais a Amazônia do que nós amazonenses.
É
isso que eu peço,
que conhecer, começando por
justamente,
nós, né?
Tá? É isso que eu peço e agradeço a vocês todos aí, tá? E toda a imprensa pela divulgação que está acontecendo no nosso estado.
Valdemir Santana, presidente dos Metalúrgicos, muito obrigado por ter vindo até a Rádio Viva participar desse debate, dessa conversa que traz esclarecimentos de uma forma muito clara para os nossos ouvintes entenderem realmente o que está acontecendo. A gente trazer alguém do lado dos funcionários, de quem realmente representa essas pessoas que serão impactadas com uma possível falta de empregos, é muito importante. Obrigado pela sua parceria, por ter vindo até aqui.
Obrigado e estou à disposição de vocês, tá bom?
Muito obrigada. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Gente, são...